E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Sevaibriker e esse é o canal Avesso da Felicidade. E essa é a parte 3 de 3 sobre a possibilidade de medir a felicidade. Depois de dois episódios mais conceituais, esse aqui vai ser sobre causos específicos, sobre o furdúncio que é esse negócio de tentar medir a felicidade. Você vai perceber que eu acabei não me atendo especificamente à felicidade. Englobei umas outras coisas como resiliência, virtudes e positividade. Mas tem um bom motivo. Nos outros episódios, eu contei que a felicidade não é bem delimitada. Não tem um conceito muito claro para a ciência da felicidade, e isso acaba fazendo com que a felicidade entre num pacotão de temas ou objetos avaliados de um jeito meio bagunçado pela psicologia positiva. De todo modo, o objetivo aqui é mostrar que a mensuração dos objetos que fazem parte desse campo semântico da felicidade tem fôlego curto. Então, vamos começar pela história da torta da felicidade. Em 2005, a importante pesquisadora da psicologia positiva, Sonia Lyubomirsky, que hoje é professora e pesquisadora na Universidade da Califórnia, publicou um artigo com dois colegas, o Kenny Sheldon e o David Shkad, em que eles apresentaram essa ideia da torta da felicidade. Aí a gente tem um problema muito sério a ser resolvido, porque a referência é o gráfico de pizza, que, obviamente, nós brasileiros usamos a pizza como referência e não uma torta. Pessoalmente, eu acho mais fácil cortar uma pizza do que uma torta que sempre esmigalha inteira. Ponto para pizza. Mas, por outro lado, os pesquisadores queriam fazer uma referência também a uma expressão comum nos Estados Unidos, que é easy as a pie, fácil como uma torta. Só não sei se é fazer ou comer uma torta. Aqui no Brasil, a gente teria que usar a expressão tudo acaba em pizza, que não vai muito bem, né, com essa ideia da felicidade, a não ser que fosse a pizza literal. Ponto, então, para torta. Deixando a treta entre torta e pizza de lado, que é um problema para os tradutores, o ponto, no fim das contas, era dizer que havia uma proporção da felicidade que poderia ser controlada pelas pessoas e que, focando nisso, seria mais fácil bombar a própria felicidade. A Lyubomirsky e os colegas, olhando uma série de pesquisas anteriores sobre a felicidade, das mais variadas, propuseram: felicidade depende 50% da carga genética, 10% de circunstâncias da vida e 40% depende das nossas escolhas e ações. 40% no nosso controle. Bastante coisa, né? Essa proposta ficou muito famosa e é referida por tudo quanto é canto, seja como torta da felicidade, seja como modelo da felicidade sustentável. Tem um livro da Lyubomirsky, o The How of Happiness, o Como da Felicidade, que tem na capa a imagem de uma torta faltando um pedaço. Inclusive, eu vi uma live no Instagram na semana passada em que uma coach chamou essa proposta de equação matemática da felicidade. Essa aí já é um neologismo, mas o que interessa pra gente nesse episódio é que essa proposta do modelo da felicidade sustentável, da torta da felicidade, tem um monte de furo. Em primeiro lugar, as pesquisas que a Lyubomirsky e os colegas olharam eram muito antigas, ali das décadas de 70, 60, inclusive, e enviesadas, com amostra de 87% de pessoas brancas. Além do viés racial óbvio, vale destacar que nos anos 60, 70, os instrumentos de avaliação da felicidade eram mais vagos e variáveis do que hoje. Essa vaguidão leva para um segundo problema. Os pesquisadores agruparam objetos não equivalentes. Trataram, por exemplo, questões como de 1 a 7, quão satisfeito com a vida você está, como semelhantes de questões como você se considera nada feliz, pouco feliz, feliz, muito feliz ou extremamente feliz. Em terceiro lugar, tem um problema na escolha de separação entre o que faz parte dos 10% de circunstância da vida e o que faz parte dos 40% que estão no nosso controle. Ser demitido do emprego seria circunstância da vida ou resultado de minhas ações? Mudar de casa seria circunstância da vida ou resultado de minhas ações? Eu ser diagnosticado com uma certa doença, como uma gastrite, é circunstância da vida ou resultado de minhas ações e escolhas de vida? Quarto ponto. Também é confusa a separação entre genética, responsável por 50% da felicidade, e o contexto social, considerado como parte da circunstância da vida. Por exemplo, uma pessoa é ansiosa por questões genéticas ou por questões de criação ou mesmo de escolhas ativas da vida. Sei lá, pode ter sido criada por pais repreendedores, briguentos. Juntando esse ponto com o anterior, dá para perceber que tem uma compartimentação grosseira aí de aspectos humanos em genética, circunstâncias e escolhas, ignorando claramente as dimensões históricas e sociais. Por fim, o quinto e último ponto tem a ver com o tratamento de dados. As estimativas percentuais que os pesquisadores foram encontrando para o que eles chamaram de genética, circunstâncias da vida, etc., variavam muito nas pesquisas consultadas. No caso da genética, a variação sobre o impacto dessa dimensão na felicidade era coisa pouca, assim, entre 30% e 80%. Diante disso, o que uma pessoa preocupada com o rigor da pesquisa faz? Vai lá e escolhe um ponto médio, 55%. Mas, bom, 55% não é um número exatamente redondo, fácil de memorizar. Vamos em 50%, que é muito mais fácil. Agora sim, ciência sendo feita em sua melhor forma. Bom, essa é só uma fatia dos problemas com esse modelo da felicidade sustentável, o gráfico da torta. Daria para retomar outras questões, como dos problemas do método em si, mas já falei bastante disso nos outros episódios. A minha ênfase, nesse caso específico, é no tratamento grosseiro de dados para que ele seja bonito para ser divulgado. Em 2019, o Nicholas Brown e a Julia Roher, ele, pesquisador da Universidade de Groningen, na Holanda, e ela no Instituto Max Planck, na Alemanha, escreveram um artigo crítico a essa ideia da torta da felicidade. Foi tipo uma voadora. Pouco tempo depois, a Lyubomirsky e o Sheldon escreveram um artigo de resposta à crítica. E essa resposta, meio retratação, meio defesa, ela é bem curiosa. Os dois vão dizer que a ideia da torta da felicidade era especulativa e não uma teoria. E por isso não tinha problema ficar arredondando o número aleatoriamente. O que não parecia ser o caso no artigo de 2005 e nada perto do que os livros e palestras mundo afora da Lyubomirsky evidenciam. Além disso, eles escreveram, a Lyubomirsky e o Sheldon, que sim, eles aproximaram valores e superestimaram qualquer evidência do nosso controle na felicidade. Mas erraram por pouco, pois, segundo eles, pesquisas recentes têm fortalecido a ideia de que as pessoas controlam sim parte de sua felicidade, de que as pessoas podem sim viver uma felicidade longa e sustentável. Sim, basicamente, eles continuaram juntando pesquisas desconectadas que tratam de objetos diferentes e usam instrumentos diferentes. Abre aspas para a retratação pouco retratadora da Lyubomirsky e o Sheldon. Essas críticas, com as quais nós concordamos de um modo geral, nos deram a oportunidade de articular nosso pensamento atual. Contudo, ao invés de tratar dessas críticas em detalhes, nesse artigo nós tomaremos uma perspectiva mais ampla. Hoje nós sabemos que a ideia original estava correta. Fecha aspas. Parece até que eles estavam respondendo uma pergunta de qual era o maior defeito deles em uma entrevista de trabalho. Ah, o defeito da nossa pesquisa foi ter tido um dom premonitório, sabe? A gente olhou dados enviesados e incompletos e a gente viu coisas que só seriam fundamentadas décadas depois pelos nossos seguidores. É a pior retratação de todos os tempos. Basicamente, falaram que as críticas são válidas, mas não têm impacto nenhum. E com isso eles ignoram o fato de terem sido desonestos na conclusão da pesquisa de 2005, ignoram o fato de que as pesquisas atuais, que eles dizem comprovar o que haviam dito, terem se acumulado sobre um pitaco que eles deram, ignoram também que tem uma cacetada de publicações e informações que continuam disseminando que a torta da felicidade é uma verdade absoluta, ignoram a profecia autorrealizadora, que o estudo de 2005 moldou a própria ideia de felicidade. E por fim, ignoram o impacto emocional que aquela coach da live no Instagram, aquela que falou da equação da felicidade, vai ter quando souber que essa equação é uma furada. Na real, acho que ela nem vai ficar sabendo, ou se souber, não vai dar a mínima. Se a torta da felicidade parecia boa demais para ser verdade, tem outra coisa melhor ainda. A razão crítica da positividade, apresentada em um artigo também de 2005. Quem desenvolveu essa ideia foi outra famosa pupila do Martin Seligman e famosíssima pesquisadora da psicologia positiva, a Barbara Fredrickson. Eu já falei dela em outros episódios, Ela liderou a pesquisa, fez o experimento e deu todo o respaldo teórico, enquanto que o psicólogo organizacional chileno Marcial Losada ficou responsável pela análise estatística. A ideia que eles defenderam é mais ou menos a seguinte: a proporção entre emoções positivas e negativas teria um efeito universal, comum a todas as pessoas. A partir de um determinado ponto, muito específico nessa proporção, a gente passaria da vida miserável para a vida feliz, da míngua para o florescer. Mais ainda, essa relação universal seria verificada ao longo da história entre diferentes povos e contextos. Quando você conseguisse passar essa quantidade específica de emoções positivas, proporcionalmente às negativas, você alcançaria a felicidade. Um grãozinho a mais de emoção positiva aí, voilà. Para a pessoa sentada no escritório da Google, rola. Para a pessoa sendo praticamente escravizada numa indústria têxtil em Bangladesh, rola também. E para você, lógico que rola. Essa história toda me lembra aquele trecho do filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, sobre o número 42, que era a resposta para todas as dúvidas do universo. Qual, então, é o número que a Frederickson e o Losada encontraram? O resultado estatisticamente comprovado, comprovado aí entre aspas, foi 2,9013, que é um número baseado na famosa, não para mim, mas talvez para os matemáticos, físicos e para o Losada, equação matemática do Max Lorentz. Ou seja, se você tiver mais do que 2,9013 vezes de emoções positivas do que negativas, você terá felicidade. Agora, como aplicar isso na sua vida é um baita mistério. Sei lá como que você vai contar. E com a precisão de quatro casas decimais. De todo modo, 4 anos depois, a Frederickson lançou um livro que virou best-seller com o título Positividade: Pesquisas de Ponta Revelam a Razão de 3 para 1 que vai transformar a sua vida. Para esse livro, a Frederickson já deu uma arredondada no número, porque se para a ciência 2,9013 passava a credibilidade, para o público amplo só ia gerar confusão. 3 era mais fácil de processar. Lembra a Lyubomirska arredondando 50% da genética? É a mesma coisa. Isso tudo parece estranho, né? Mas é crucial lembrar da importância da Frederickson. Ela tinha sido uma importante pupila do Seligman no início da psicologia positiva e até ganhou o primeiro daqueles prêmios de 100 mil dólares, dados ao pesquisador ou pesquisadora destaque do ano da psicologia positiva. A Frederickson era vista como a referência no campo das emoções positivas e tinha contatinhos quentes para ajudar. Saca só o que o Seligman e o Csikszentmihalyi escreveram no site oficial de divulgação do livro da Frederickson. Abre aspas para o Seligman. Na primeira vez que eu ouvi a Barbie Frederickson falar, um famoso psicólogo sentado ao meu lado disse: "Isso é incrível. Esse livro, como a Barbie, é incrível. É a combinação perfeita de ciência rigorosa com conselhos sábios sobre como ser mais feliz." Bárbara Frederickson é uma gênia do movimento da psicologia positiva. Fecha aspas e abre agora para o Csikszentmihalyi. Escrito por uma das pessoas mais influentes que contribuem com essa nova perspectiva científica, Positividade provê uma maravilhosa síntese do que a psicologia positiva conquistou nessa primeira década de existência. Ele está recheado de insights sobre o comportamento humano, bem como sugestões úteis sobre como aplicá-los no dia a dia. Fecha aspas. Não dá para dizer que esses caras aí não estavam por dentro das pesquisas da Frederickson. Com certeza eles tinham lido o artigo de 2005 com Losada, e eu espero que eles tivessem lido o livro antes de atrelar o nome deles a essa razão crítica da positividade. Tudo lindo e maravilhoso no mundo da psicologia positiva, até que, em 2013, começaram a rolar artigos que esmiuçaram essa ideia, e obviamente indicaram muitas falhas na pesquisa de 2005. Só para dar um trailer do problema apontado, o tratamento estatístico do Losada não faz sentido algum, e por consequência, as afirmações de proporcionalidade não param de pé. E parando para pensar, o problema estatístico não é uma surpresa. Transpor uma equação matemática para o mundo da psicologia não faz muito sentido. Pensar em equações e números aplicados ao mundo abstrato da matemática, ou até mesmo ao mundo dos objetos da física, é muito diferente de tentar aplicar aos objetos psicológicos, às pessoas. E essa complicação é fácil de perceber, como Friedman e o Brown escreveram, abre aspas. A razão crítica da positividade exige que todas as experiências emocionais tenham a mesma magnitude e duração entre pessoas diferentes para serem comparáveis, o que é um absurdo. Fecha aspas. Ou seja, como se conta uma emoção? Eu dou um valor a partir da frequência ou da intensidade, ou de ambos. Como vou saber se o que eu senti é uma emoção positiva ou negativa? Alguém vai me falar ou eu sou o juiz disso? Será que elas aparecem bem separadas ou meio misturadas? Ou então, exatamente quando que eu sei que uma emoção começa e termina? E por aí vai. No fim das contas, o número 2.903 é tão absurdo que não teve problema Fredrickson arredondar para 3 no livro de 2009. Ou então, quando em 2007, o Larsen e a Prismic, outros pesquisadores, propuseram em um outro artigo que 2.9013 era muito simples. Seria muito melhor um número com infinitas casas decimais. Para eles, os efeitos da relação entre emoções positivas e negativas seriam melhor representados pelo número π, 3.14159265358979323846. Acho que deu para entender, né? É interessante esse esquema de uma teoria self-service, né? Você pega o que quiser da teoria, do jeito que quiser, e tá tudo bem. Dá o número que você acha mais bonito, para ter a sua própria marca pessoal e segue a vida. Em 2013, rolou uma primeira retratação, só da Fredrickson. E um pouco depois, ainda em 2013, outra da Fredrickson com o Lozada. E essas retratações são bem curiosas. Na primeira, a Fredrickson dá uma empurradinha no Lozada para debaixo do ônibus. Coisa leve. Ela diz que o que foi criticado foi a análise dele, e que pode ter problemas mesmo. Mas a conclusão geral da razão crítica da positividade para de pé. Depois de uma certa proporção entre emoções positivas e negativas, as pessoas passam a evidenciar felicidade, o florescer da vida delas. A questão só é que o valor varia mais do que eles supunham. Essa retratação ela lembra bastante, né, o jeito que a Lyubomirsky se posicionou diante das críticas à torta da felicidade. Já no artigo de retratação junto com Lozada, não contente com eles me linguindo ali no meio da rua, atropelado, né, por um ônibus, a Fredrickson pegou um pedaço de pau e deu na cabeça dele. Sei lá que treta que aconteceu ali, mas um trechinho do resumo dessa retratação dá bem o tom. Abre aspas em tese para os dois, mas eu acho que foi mais a Fredrickson que escreveu. Lozada escolheu não defender seu modelo de dinâmica não linear diante das críticas de Brown e colegas. Já Fredrickson publicou uma resposta para essas críticas em outro artigo, assumindo que, apesar de ter considerado o modelo do Lozada como válido no passado, ela tem, desde então, questionado seu rigor. Assim, os trechos do artigo relativos ao modelo são retirados como inválidos. Fecha aspas. Depois dessa retratação, algumas coisas bem massa rolaram. A primeira é que a Fredrickson e o Lozada seguiram caminhos separados. A segunda é que, tanto na retratação só da Fredrickson como na dela com o Lozada, eles assumem que 2.9013 não é válido, mas algo por aí, perto de 3 é. Mas mesmo essa nova aproximação numérica, por volta de 3, ela é desmascarada. Em 2014, o Nicholas Brown, que é o mesmo que desmascarou a torta da felicidade com a Julia Roher, junto com alguns outros colegas, tentaram dar mais um toque. Ó, galera, os cálculos ainda não fazem sentido, essa análise estatística toda está furada. Para com isso que está dando vergonha. A terceira coisa bem massa é que, mesmo com toda essa sequência de críticas, a pesquisa de 2005 e o livro da Fredrickson seguem sendo reproduzidos à torta e à direita. O Eric Prichard escreveu o seguinte sobre isso, abre aspas. Ainda que não haja razão para acreditar que os autores usaram a matemática de forma equivocada intencionalmente, ficou claro que eles não tinham ideia do que estavam fazendo e nem os pareceristas e os editores da revista American Psychologist. Infelizmente, a taxa com que o artigo de Fredrickson e Lozada continua sendo citado é muito maior do que a do artigo de crítica. Fecha aspas. E como evidência, tem esse artigo aqui de 2015, do Paolo Terni. Um ano depois de toda essa novela, ele escreveu isso aqui, ó, abre aspas. Fredrickson descobriu que a proporção entre emoções positivas e negativas maior do que de 3 para 1 leva ao florescer, uma descoberta que se mantém de pé até hoje, apesar das recentes críticas. Fecha aspas. Mas, tudo bem, né? Tem gente que acha que a história da mamadeira de piroca é verdadeira. Até dá para entender que continuem divulgando o artigo de 2005, apesar de críticas contundentes. A quarta coisa, bem massa, e na real só agora eu percebi que o meu uso de massa talvez esteja meio distorcido. Não é que eu ache massa, massa, mas é um tipo massa de curioso. Enfim, a quarta coisa é que o Lozada segue vivo divulgando a pesquisa furada dele. Ele é tipo o vilão do Dragon Ball Z, sabe? Que explode inteiro, mas sempre acaba aparecendo depois de um jeito ou de outro. Bom, o Lozada segue firme divulgando a razão crítica da positividade no site da sua consultoria, a Lozada Line Consulting. No site tem uma seção sobre artigos que fundamentam seu trabalho com empresas. E um desses artigos é, obviamente, o artigo de 2005. Mas tem um outro também, de 2014, escrito por ele e publicado só no site dele mesmo, ou seja, não é examinado por pares nem ninguém, em que ele responde às críticas que recebeu. Porque, afinal de contas, no artigo de retratação dele com a Fredrickson, basicamente ele estava amordaçado e não teve direito a se pronunciar de jeito nenhum. Esse artigo, então, do Lozada, é, no mínimo, divertido de ler. Ele foi chutado para debaixo do ônibus, tá lá levando paulada, e ele está dizendo que não respondeu oficialmente porque não gosta do mundo acadêmico, porque prefere dedicar o tempo dele ajudando equipes a alcançar alto desempenho, que é a principal função da Lozada Line Consulting. E daí ele resolve criticar aqueles que o criticaram com uma lista de itens como: o Al Gore visitou meu laboratório. Alguém famoso visitou o seu? O artigo de crítica gera algum tipo de impacto positivo em equipes? Não! O meu artigo de 2005 gera incremento de 27% na produtividade de equipes. E por aí vai. E o mais interessante é que, no meio dessa lista de méritos que ele mesmo se atribui, que não tem lé com cré em termos de dizer da credibilidade do artigo de 2005, o Lozada arremessa do nada o nome do brasileiro Arthur Ávila. E até botou no artigo uma foto do Arthur Ávila lá numa posição de galã. Sei lá, meio estranho. Bom, mas o importante é que o Arthur Ávila ganhou um tipo de Nobel da matemática em 2014. E o Lozada dá um enrolation master ali para tentar dizer que a pesquisa dele, Lozada, influenciou o Arthur Ávila. Mas daí vem a parte mais massa. Quando questionaram o Arthur Ávila sobre isso, se ele sabia, né, sobre o Lozada, tá usando o nome dele, ele respondeu que nunca tinha sido contatado pelo Lozada, que nunca tinha ouvido falar o nome do Lozada antes, e emenda o seguinte trecho, abre aspas: ele parece não ter ideia do meu objeto de trabalho. De todo modo, me parece que ele só jogou meu nome e sem qualquer entendimento do que a noção matemática que ele fala significa de verdade para matemáticos. Fecha aspas. Só para fechar essa novela, a Fredrickson tem tido vários artigos questionados e convocados para retratação nesse percurso dela de falar sobre emoções positivas. Vou deixar uma lista dessas críticas no descritivo desse episódio. Quando perguntaram para o Martin Seligman sobre o apoio que ele deu para a razão crítica da positividade, ele respondeu dizendo que nunca disse que ela era verdadeira. Só tinha apoiado a Fredrickson mesmo. Mas, curiosamente, ele já usou bastante essa ideia em aulas e palestras que ele deu. Uma coisa interessante é que o próprio Seligman não parece se preocupar muito com o rigor das pesquisas e tem um quê de Marcial Lozada nele mesmo. Ou Lozada tem um quê de Seligman, sei lá. É um excelente vendedor da psicologia positiva para o público amplo. Um verdadeiro contador de histórias sobre os impactos das pesquisas na vida das pessoas, mesmo que isso exija inflar os resultados, distorcer números. Uma ideia-chave para a psicologia positiva é de que a gente deve focar nas nossas fortalezas, nas nossas boas características, ao invés de focar na doença, ou em tentar melhorar aquilo que não está legal na gente. Lembrando que a psicologia positiva nasceu como uma alternativa à tradicional prática da psicologia clínica, que tradicionalmente vai atender pessoas em sofrimento. O importante marco teórico desse posicionamento foram as forças de caráter que o Seligman e o Christopher Peterson desenvolveram. Eles se propuseram a sintetizar e organizar tudo aquilo que havia sido tratado como virtude ao longo da história em uma versão universal e definitiva. Coisa simples. Todo mundo mesmo, teria algumas dessas virtudes como suas principais forças de caráter. Bastaria então, para a pessoa, identificar quais seriam essas suas forças para usar e abusar delas para alcançar a vida feliz. Daí, em 2005, fatídico ano esse para psicologia positiva, o Seligman resolveu testar essa ideia na prática na escola de Strathaven, na Filadélfia, que é onde o Seligman dava e continua dando aula. Os objetivos da pesquisa eram ajudar os estudantes a identificarem as suas forças de caráter e a aumentar o uso que eles faziam dessas forças. A expectativa era que, uma vez identificadas as forças e intensificadas no seu uso, os estudantes seriam muito mais resilientes, sentiriam muito mais emoções positivas e teriam um maior senso de propósito, além de melhorar as notas escolares. 347 alunos do nono ano participaram dessa pesquisa, desse experimento. Metade ia fazer parte do grupo controle, que significava basicamente seguir a vida normalmente, e a outra metade ia participar em 20 a 25 aulas de 80 minutos sobre forças de caráter ao longo desse ano letivo. E daí esses 347 alunos seriam acompanhados por 2 anos após o experimento. Era só um testezinho para ver se a teoria fazia sentido. Mas o Seligman já tinha conseguido vender a ideia de tal modo que ele arrecadou 2,8 milhões de dólares do Departamento de Educação dos Estados Unidos para conduzir essa pesquisa. Curiosamente, esse experimento nunca teve dados publicados em revistas científicas avaliados por pares, ou seja, não se sabe os dados de fato dessa pesquisa. O jornalista Jess Single, acessando a coletânea de migalhas de dados que foram sendo apresentados, sintetiza, abre aspas, "Os autores fazem afirmações vagas sobre o aumento nas notas em um dos subgrupos, o que dá para presumir que não aconteceu então nos outros subgrupos, mas não apresentam nenhuma análise estatística para suportar qualquer afirmação. Está claro, de todo modo, que os resultados gerais do experimento foram decepcionantes." Fecha aspas. E o próprio Seligman assume esse fracasso em certo ponto, se referindo a esse experimento como sendo o conteúdo programático da psicologia positiva. Abre aspas. "O conteúdo programático da psicologia positiva não melhorou outros indicadores que medimos, como o relatório dos alunos sobre depressão e sintomas de ansiedade, forças de caráter e participação em atividades extracurriculares." Fecha aspas. De um jeito um tanto contraditório, ainda assim, na página da internet da Universidade da Pensilvânia, mais especificamente ali na página do Centro de Psicologia Positiva, coordenado pelo Seligman, se vende o treinamento de resiliência para educadores, Resilience Training for Educators, como tendo suporte científico, afirmando que, ao adquirirem essa habilidade para dar esses treinos, né, os educadores vão conseguir construir caráter, relacionamentos, significado e aumentar as emoções positivas e diminuir as negativas nos estudantes. E, como eu falei, não tem nenhum embasamento científico para isso. Pelo contrário, tem uma série de pesquisas de meta-análise que vão indicar o contrário. Outra ação bastante alardeada pelo Centro de Psicologia Positiva, coordenado pelo Seligman, e que é mais complicado ainda, é o Programa de Resiliência, que é vendido como PEN Resilience Program. Mais complicado porque tem mais grana envolvida e tão pouca ou até menos sustentação do que esse treinamento das forças de caráter. Se o outro treinamento era mais voltado para a educação, esse aqui é voltado para a parcela da população que sofre mais emocionalmente, que está mais no limite. No caso, voltado para grupos marginalizados e para combatentes do exército. Mas isso não é a psicologia positiva olhando então para o adoecimento? Parece que sim, mas não. A ênfase toda é nos pontos fortes das pessoas. E o formato também é muito tentador quando se compara com uma psicoterapia tradicional. As pessoas que conduzem o programa de resiliência, que é vendido pelo Centro de Psicologia Positiva da Universidade da Pensilvânia, são treinadas em 5 dias. Para quê? 5 anos de formação em psicologia? 5 dias já basta. Daí, essas pessoas já estão habilitadas para conduzir 20 horas de treinamento com grupos de até 15 pessoas. E são essas 20 horas de treinamento para esses grupos de até 15 pessoas que vão levar todas essas pessoas a terem suas resiliências aumentadas. E daí a gente precisa reconhecer que, se isso desse certo mesmo, ia ser a prova da genialidade do Seligman e da estupidez de todos os psicólogos que não são Seligman. Abre aspas para ele em discurso para a American Psychological Association em 2009. Baseado na avaliação de estudantes sobre os seus sentimentos, pesquisadores descobriram que o programa de resiliência aumentou o otimismo e reduziu os sintomas de depressão por até um ano. O programa também reduziu a desesperança e níveis clínicos de depressão e ansiedade. Ainda, o programa de resiliência funcionou igualmente bem para crianças de diferentes raças e etnias. Fecha aspas. Mas agora eu vou te pegar de surpresa, hein? Essa pesquisa, com os resultados apresentados pelo Seligman, nunca foi publicada em lugar nenhum. Por outro lado, artigos de meta-análise sobre o desenvolvimento da resiliência nesses programas encontraram resultados contrários. Brunswasser e Gilham, em 2009, examinaram 17 estudos e concluíram que, ainda que sintomas depressivos tenham tido uma redução, essa redução era insignificante do ponto de vista estatístico, recomendando então que novos estudos mais rigorosos fossem conduzidos antes de qualquer investimento financeiro nesse programa. 7 anos depois, uma outra meta-análise, em 2016, foi ainda mais dura com o Seligman, escrevendo que, abre aspas, "Nenhuma evidência do programa de resiliência reduzir depressão ou ansiedade e melhorar os estilos explicativos de alguém foi encontrada. Uma aplicação em larga escala do programa não pode ser recomendada. O conteúdo e a estrutura supostamente universal desse programa de resiliência deve ser imediatamente reconsiderada." Fecha aspas. Isso é especialmente importante porque o dinheiro segue fluindo loucamente para esse programa coordenado pelo Seligman. Em 2018, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos financiou a adaptação do programa para policiais do país inteiro. E algumas universidades, como a Universidade de Yale, contrataram esse programa para aumentar a resiliência de estudantes de medicina. O próprio Seligman anunciou, em um relatório de 2018, que desde 2007, mais de 50 mil pessoas já tinham passado por esse treinamento sem nenhuma fundamentação científica. Mais bizarro é que quando a gente pensa nesse programa sendo usado para treinar combatentes do exército antes de serem enviados para a guerra, no Iraque, no Afeganistão, sei lá onde que os Estados Unidos estão guerreando nesse momento, com o intuito de prevenir principalmente transtornos de estresse pós-traumático. Essa ideia é tão bizarra que merece uma aspas especial aí para o Nicholas Brown. A ideia de que essas técnicas, que mostraram, no melhor dos casos, efeitos irrisórios em reduzir sintomas depressivos em crianças, de que possam também prevenir uma condição associada com as mais extremas situações que um ser humano pode ser confrontado, é surpreendente e não parece ser suportada por nenhuma evidência empírica. Fecha aspas. Imagina você, prestes a ser enviado para a zona de guerra. Você sabe que vai vivenciar os limites da humanidade, gente explodindo, tortura, morte. Daí você está lá numa cadeirinha e vem uma pessoa para te dar um treinamento e diz que você deve se lembrar sempre das coisas boas da vida. E esse, de fato, é um dos conteúdos desse treinamento de resiliência. Parece meio simplório demais, né? Outros especialistas em resiliência, como George Bonanno, da Universidade de Columbia, e especialistas em transtorno do estresse pós-traumático, como Richard McNally, de Harvard, desconhecem qualquer dado empírico que suporte esse treinamento vendido pelo Seligman. Então, por que diabos o exército americano investiu cerca de 500 milhões nisso, pelo menos até 2020? Essa é uma pergunta que não tem uma boa resposta, mas eu vou tentar dizer algumas hipóteses educadas aqui. Primeiro, porque simplesmente o Seligman é um bom vendedor, ele vende qualquer coisa. Segundo, porque a psicologia positiva é toda confusa e cheia de lacunas, sejam lacunas teóricas, estatísticas, de quais são as verdadeiras fontes de credibilidade para as pesquisas, o que dificulta a verificação das pesquisas. A terceira hipótese é porque o exército americano está agora envolvido até o pescoço nessa mutreta. Investiu demais para o programa ser um fracasso, ou para pelo menos assumir que o programa é um fracasso. Imagina, depois de 500 milhões de dólares investidos, você vai lá e fala: "Aí, galera, de fato não funciona, viu? Acabamos de perceber que não funciona." Só para ter uma ideia, o Exército Americano publicou alguns relatórios com análises estatísticas para tentar dizer que o programa está funcionando. Mas essas análises estatísticas, para variar, tem erros grotescos, como, por exemplo, juntar no mesmo grupo de análise militares que foram mandados para a zona de guerra com aqueles que ficaram nos Estados Unidos fazendo serviços comunitários, sei lá, pintando meio-fio. Nesse caso, é lógico que vai parecer que o treinamento preveniu 100% de transtorno de estresse pós-traumático em quem ficou pintando meio-fio, né? E não à toa isso lembra bastante dos argumentos utilizados por aquelas pessoas que acham que o kit COVID é uma maravilha e que funciona. Quarta hipótese. porque a gente quer acreditar na psicologia positiva. Afinal de contas, é um recado tão bonito, né? O discurso do Seligman, a história que ele conta, a esperança que vem do discurso, da promessa de um mundo melhor, da psicologia positiva, é tão maravilhoso que a gente quer mesmo acreditar que isso é verdade. No meio dessa história toda, tem a história de que os militares podem ir para a guerra, curar o mundo de todo o mal do comunismo e do terrorismo, e esses militares vão voltar para os Estados Unidos mais fortes do que nunca. Logicamente, né, aqueles que voltarem. Esses vão voltar verdadeiros heróis, e não uma pessoa toda fodida física e emocionalmente, dando um custo para o país e que a família odeia e sei lá o que mais. Então não é à toa que as críticas elas sejam tão pouco reproduzidas quando comparadas com as pesquisas capengas. Porque as pesquisas capengas elas trazem uma história linda e maravilhosa que a gente quer acreditar. Já as críticas interessam só aquelas pessoas que são pessimistas e já não vão com a cara da psicologia positiva. Também deveria interessar a quem quer fazer ciência rigorosa, né? Mas daí é uma outra história. Ah, além disso, as pesquisas otimistas da psicologia positiva, desse cenário lindo e maravilhoso, dá bastante dinheiro. Afinal de contas, o Lozada, mesmo esmagado na rua, levando paulada na cabeça da Fredrickson, faz dinheiro com essas pesquisas. O Seligman também. A Fredrickson e a Lubomirsky também. Agora, vai ver quanto que o Nicholas Brown ganha de dinheiro criticando a psicologia positiva. Nada. Essa semana ele estava lá falando no Twitter que apareceu uma barata na casa dele e ele teve que se trancar no outro quarto. O que não parece ser uma vida muito digna. Talvez seja esse o futuro reservado para mim. Então, com as baratas voadoras que atacam aqueles que criticam a psicologia positiva, eu encerro esses 3 episódios da série sobre será que dá para medir a felicidade? Espero que você tenha gostado. E quando tiver um tempinho, dá um pulo na página do podcast, avessodafelicidade.com. Lá você vai encontrar o contato para as minhas redes sociais, sugestões de leituras, transcrição dos episódios e outras coisas mais. Então, cuidado com as baratas voadoras e até o próximo episódio.